Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma tributária pode ser votada quinta-feira.
Biopirataria ameaça a soberania nacional na Amazônia.
Deputados lamentam morte de brasileiro no Iraque.
A morte de Sérgio Vieira de Mello, alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, hoje em ataque terrorista ao escritório da Organização das Nações Unidas em Bagdá, repercutiu no plenário da Câmara.
O primeiro vice-presidente, Inocêncio Oliveira, leu nota do presidente João Paulo Cunha, lamentando o falecimento do chefe da missão da ONU no Iraque.
Para João Paulo, Vieira de Mello foi a mais recente vítima da sucessão de atos insensatos testemunhados no cenário internacional desde o dia 11 de setembro de 2001.
Condenando o terrorismo e afirmando que havia a violência sofrida pelos Estados Unidos não poderia ser respondida com a declaração unilateral de guerra, o presidente da Câmara lembrou que o alto comissário das Nações Unidas defendia saídas diplomáticas para os conflitos.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, Ulaê Cobra, do PSDB paulista, sugeriu que o Congresso acompanhe as investigações sobre o atentado.
Para ela, além de ser um ato terrorista, o fato atinge o povo brasileiro. Zulaê Cobra lembrou entrevista recente em que Vieira de Mello falava sobre a responsabilidade de representar a ONU.
O líder do PT, Nelson Pellegrino, lamentou a morte de Sérgio Vieira de Mello, recordando os serviços que prestou à causa humanitária.
Nelson Pellegrino afirmou que a morte de civis inocentes demonstra que a ocupação do Iraque foi um erro e espera maior participação do governo brasileiro na solução do conflito.
O vice-presidente Inocêncio Oliveira informou que a Câmara vai realizar em breve sessão solene para homenagear Sérgio Vieira de Mello.
Deputados lembram o trabalho de Vieira de Mello pela paz mundial.
Paulo Delgado, do PT, também lamentou a morte de Sérgio Vieira de Mello no ataque à sede das Nações Unidas no Iraque hoje pela manhã.
O deputado mineiro lembrou que Vieira de Mello era o mais graduado funcionário brasileiro no exterior, homem de confiança do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, tendo trabalhado pela paz no Timor-Leste e em Kosovo, entre outros lugares.
Paulo Delgado afirmou que o ataque representa a dificuldade de se fazer paz em áreas ocupadas militarmente, como é o caso do Iraque, onde o governo norte-americano não permite a retirada de suas forças militares.
Para Fernando Gabeira, do PT Fluminense, que propôs a realização de sessão de homenagem, Sérgio Vieira de Mello é uma das vítimas da luta pela paz no Iraque.
Ele lutou para contrabalançar a presença norte-americana naquele país, mas a sucessão de sabotagens e de conflitos não está separando invasores de pacificadores, lamentou Fernando Gabeira.
Ieda Crucios, do Rio Grande do Sul, por sua vez, repudiou o atentado que matou Sérgio Vieira de Mello, prestando homenagem em nome do PSDB.
Ieda Crucios enfatizou que nada desculpa um ato de terrorismo que derruba um símbolo de construção da paz.
Ari Vanassi, do PT Gaúcho, afirmou que a morte de Vieira de Mello foi consequência da guerra injusta, patrocinada pelos Estados Unidos contra o Iraque.
Ari Vanassi lembrou que a função do representante da ONU era justamente restabelecer a paz para resgatar a dignidade e a soberania do povo iraquiano.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, repudiou o ato de barbárie e solidarizou-se com os familiares de Sérgio Vieira de Mello.
Dr. Hélio, do PDT paulista, afirmou que só a solidariedade e a paz podem vencer os conflitos e lamentou que ainda ocorram atos de violências como esse em pleno século XXI.
Fel Rosa, do PP do Espírito Santo, também manifestou seus pêsames à família, condenando veementemente o ataque terrorista.
Reforma tributária pode ser votada quinta-feira.
Os líderes dos partidos que apoiam o governo Lula estão se mobilizando para votar o parecer do relator Virgílio Guimarães, do PT Mineiro, nesta quinta-feira, na comissão especial que analisa a PEC.
Mas a previsão é que até lá ainda haja muita negociação entre o governo, a base aliada, governadores e prefeitos.
Hoje pela manhã, em entrevista coletiva à imprensa, Virgílio Guimarães informou que seu relatório prevê que os recursos arrecadados com a CPMF serão aplicados na Seguridade Social, que inclui a Previdência e Assistências Sociais, além da Saúde.
A CPMF também pode tornar-se permanente, mas a regulamentação detalhando o total destinado a cada área da Seguridade deve ser definida em lei complementar.
O líder do governo, professor Luizinho, do PT Paulista, não acredita que possam haver mudanças no relatório. Já o líder do PFL, José Carlos Aleluia, critica a proposta do relator e afirma que vai buscar apoio de outros partidos de oposição para obstruir a votação.
A votação em segundo turno da PEC 40, que trata da reforma da Previdência, também pode acontecer nesta quinta-feira. É o que pretende a liderança do governo.
Inicialmente, a votação aconteceria amanhã, mas a falta de quórum para a sessão de sexta-feira passada adiou a contagem do prazo de 5 sessões que deve haver entre os turnos de votação.
Ivan Valente, do PT Paulista, afirmou que a isenção de impostos para grandes empresas por mais 10 anos desvia recursos da União, sem contribuir para o aumento do número de empregos.
Ivan Valente enfatizou que a política industrial brasileira deve ser revista e modificada, ficando o Congresso Nacional encarregado de definir onde e como serão usadas as isenções de tributos.
Mendonça Prado, do PFL Sergipano, apontou equívocos constitucionais que provocaram distorções no sistema tributário, privilegiando os grandes patrimônios e gerando disparidades regionais.
Para ele, a atual política tributária e o projeto de reforma são prejudiciais aos estados consumidores, concentrando a renda nos industrializados.
Mendonça Prado citou o trabalho do Centro de Estudos Econômicos do Banco do Nordeste, constatando que os recursos aplicados pelo governo federal na região são inferiores ao que a região repassa à União.
Deputado garante que sistema previdenciário precisa de mudanças.
Lincoln Portela, do PL Mineiro, aprovou as mudanças na Previdência, afirmando que o sistema não suportaria continuar com um déficit previsto de 70 bilhões de reais para este ano.
Mas, para Lincoln Portela, ainda não foram resolvidos todos os problemas estruturais, embora reconheça que houve avanços, como que iguala os regimes previdenciários dos servidores dos setores público e privado.
Mauro Passos, do PT Catarinense, um dos 8 deputados petistas que se abstiveram na votação da reforma previdenciária, afirmou que a opção foi tomada pela falta de convencimento em relação à proposta de seu partido.
O parlamentar lamentou que nem as 9 emendas apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores sobre normas de transição e contribuição dos inativos tenham sido aprovadas.
Mauro Passos ainda sugeriu a adoção de uma pauta produtiva com políticas macroeconômicas voltadas para o desenvolvimento em substituição ao modelo econômico que levou o país à estagnação.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirmou que a aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno e a ampliação dos debates representam um avanço no processo democrático.
Segundo a deputada, a reforma conduz o país à inclusão social e ao desenvolvimento, corrigindo as distorções e garantindo o equilíbrio orçamentário, moralização e reorganização do Estado.
Mas Maria do Rosário também destaca a necessidade de uma política de valorização dos servidores públicos.
Deputado reivindica política de medicamentos.
Doutor Ibinásio, do PSB de São Paulo, ressaltou a falta de uma política de medicamentos no país, explicando que milhares de unidades de saúde não atendem às necessidades dos brasileiros mais carentes que não têm acesso a medicamentos.
Doutor Ibinásio defende uma política pública de produção de remédios mais necessários e distribuição ampla, incluindo a parcela mais carente da população.
Doutor Benedito Dias, do PP, ressaltou avanços obtidos no setor de saúde no Amapá, onde as autoridades estão conseguindo combater uma das doenças que mais afeta a população do norte e nordeste do país, a hanseníase.
Segundo Benedito Dias, o Amapá é o único estado da região norte que pode atingir as metas do Ministério da Saúde para este ano no controle da doença.
Valdenor Guedes, do PP, parabenizou a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do Amapá pelos 16 anos de funcionamento, comemorados no dia 25 de julho.
Valdenor Guedes destacou o importante papel da associação que, em parceria com os municípios, faz palestras periódicas para sensibilizar a população.
Doutor Ribamar Alves, do PSB Maranhense, defendeu a inclusão de uma disciplina no currículo escolar sobre o perigo das drogas e orientando também sobre sexo.
Doutor Ribamar Alves lembrou que esses assuntos não são tratados na maioria dos lares brasileiros, facilitando o acesso de traficantes, agenciadores e marginais aos alunos de qualquer escola.
Biopirataria ameaça a soberania nacional na Amazônia.
Henrique Afonso, do PT do Acre, alertou para a biogrilagem praticada na Amazônia pela empresa japonesa Açaí Foods, que registrou a marca Cupuaçu e quer patentear a fruta brasileira com a intenção de fabricar um tipo de alimento, o cupulate.
Henrique Afonso exigiu gestões do Itamaraty para apoiar o Grupo de Defesa da Amazônia, que está lutando para resguardar o interesse nacional.
Aguinaldo Muniz, do PPS de Rondônia, lamenta o aumento da biopirataria na região e também citou o caso da empresa japonesa que patenteou o cupulate, chocolate feito com cupuaçu, desenvolvido pela Embrapa.
São riquezas que são inerentes da Amazônia, são inerentes do Brasil e nós devemos proteger. E o governo brasileiro não tiveram atenção para essa questão. Então o meu alerta hoje é que nós devemos cuidar disso com muito carinho, porque esse é produto nosso.
Aguinaldo Muniz observa que as empresas aproveitam-se de brechas na legislação brasileira e adverte que o Brasil precisa assegurar seus bens naturais.
Jair Bolsonaro, do PTB Fluminense, lamenta os riscos da ação de estrangeiros na Amazônia para a soberania nacional, recordando que 12% do território nacional foi demarcado com reservas indígenas.
Bolsonaro acusou ainda o PT de traição a 1 milhão de servidores por aplicar redutores nas pensões de viúvas, taxar os idosos e massacrar o funcionalismo, acrescentando que se o governo quisesse cortar privilégios dos altos salários, poderia fazê-lo por meio de lei complementar.
Max Rosenmann, do PMDB do Paraná, acusou Marijane Lisboa, assessora do Ministério do Meio Ambiente, de tentar colocar a empresa BS Colway Pneus na clandestinidade ao criar embaraços para a importação de carcaças de pneus usados.
Segundo Rosenmann, foi graças à concorrência da empresa paranaense que as multinacionais do setor foram obrigadas a reduzir os preços e melhorar a qualidade do pneu nacional.
Madeireiros fazem protesto contra Ibama no Mato Grosso.
Ricardo de Freitas, do PTB, anunciou a realização de protestos do setor madeireiro contra o Ibama na cidade de Sinop amanhã.
Segundo Ricardo de Freitas, a ação do Ibama impede que os madeireiros atuem na legalidade.
O Ibama não fornece a TPF, o Ibama não aprova projeto de manejo. O Ibama faz valer um parecer técnico que é altamente inconstitucional, impedindo a verbação das áreas de 50% e 80% como era previsto na lei. E o Ibama tem causado, na verdade, um grande transtorno.
Casara, do PSDB, registrou a realização da Conferência das Cidades em Pimenta Bueno, Rondônia, sob a coordenação da prefeita Inês Zanol, com a finalidade de construir uma política que gere o desenvolvimento integrado da região norte.
Casara registrou ainda sua participação em seminário realizado no mesmo município para debater a política da pesca no estado, que servirá de base para o Plano Nacional de Reestruturação do Setor Pesqueiro Brasileiro.
João Caldas, do PL, registrou o encontro realizado na Federação das Indústrias de Alagoas para discutir a estratégia a ser desenvolvida junto ao governo federal para a instalação da refinaria da Petrobras no estado.
João Caldas elogiou a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, e o presidente Lula da Silva por escolherem o Nordeste para a construção da nova refinaria, convocando toda a sociedade alagoana a participar da campanha em favor do estado.
Robério Nunes, do PFL Baiano, parabenizou o empenho das associações de moradores das comunidades de Pagatempo e Lagoinha por conseguirem a liberação de convênios para abastecimento de água nessas localidades.
João Grandão, do PT, comunicou que a bancada federal de Mato Grosso do Sul participou com prefeitos de vários municípios de audiência pública para discutir a extensão do ramal do gasoduto de Dourados até Maringá e Londrina, no Paraná.
João Grandão afirmou que, diante do sucesso do encontro, criou-se a expectativa de uma resposta positiva da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia.
Átila Lins, do PPS, congratulou-se com a população de Coari, no Amazonas, pelo transcurso dos 71 anos de sua emancipação política, cumprimentando o prefeito Adail Pinheiro pela boa administração.
Heleno Silva, do PL, exigiu investimentos urgentes dos governos estadual e federal e do Ministério da Integração Nacional para socorrer os produtores do semiárido de Sergipe, que perderam 100% das safras de milho e feijão.
Segundo Heleno Silva, o seguro safra, embora tenha sido implantado no estado, não beneficia todos os que praticam agricultura familiar.
Deputados pedem recursos federais para rodovias.
Severiano Alves, do PDT da Bahia, denunciou as péssimas condições de tráfego na BR-116, entre Santa Bárbara e Tucano, e na BR-110, no trecho que liga a Lagoinha já a Jeremoaba.
Diante do quadro caótico, com veículos quebrados e inúmeros acidentes, Severiano Alves pediu ao ministro dos Transportes que libere verbas para a recuperação das rodovias federais na Bahia.
A situação caótica das rodovias foi tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Mato Grosso no dia 11. O deputado Wellington Fagundes, do PL, ressalta a gravidade do problema no estado, um dos maiores produtores de grãos do país.
Wellington Fagundes pediu a liberação de recursos para que o Ministério dos Transportes possa realizar pelo menos uma operação tapa-buracos, garantindo condições de tráfego.
João Magno, do PT Mineiro, elogiou o anúncio feito pelo presidente Lula dos investimentos de 195 bilhões de reais na área de infraestrutura para os próximos 3 anos.
Os recursos serão utilizados principalmente na recuperação de estradas como a BR-381 entre Ipatinga e Governador Valadares, comemorou João Magno.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, informou que após a conclusão da rodovia que liga o Brasil ao Pacífico, aumentou a possibilidade de crescerem as relações comerciais entre Brasil e Peru. Basta diminuir a burocracia da Receita Federal.
Perpétua Almeida anunciou que o governo estadual, a bancada federal e empresários exigem a instalação de um posto da Receita Federal a fim de facilitar essa relação, permitindo a chegada dos ônibus ao Peru e garantindo a venda de produtos acrianos.
Colbert Martins, do PPS da Bahia, considerou graves as denúncias de reportagem da Rede Globo de televisão sobre o envolvimento de agentes de reparações públicas e de departamentos de trânsito com roubo de carros e cargas.
Segundo Colbert Martins, ficou claro o envolvimento de seguradoras das autoridades estaduais e de setores vinculados ao controle de tráfego do governo federal. Ele exige que o Ministério da Justiça tome providências.
Deputado questiona a proximidade entre Sem Terra e o INCRA.
Paulo Feijó, do PSDB do Rio de Janeiro, considera temerária a aproximação do INCRA com o MST, pois o órgão passou a adotar parâmetros imprecisos para definir o critério de produtividade.
Paulo Feijó pediu uma fiscalização mais rigorosa das invasões de terra para que propriedades produtivas não sejam substituídas por assentamentos sem capacidade de produção por falta de infraestrutura e apoio técnico.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, afirmou que os defensores de uma reforma agrária baseada na violência estão desconsiderando a importância da produção agrícola para o PIB.
Nelson Marquezelli defende a realização de uma reforma para corrigir os erros do passado com apoio da justiça e a condução do governo federal.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, alertou os camponeses para o perigo das invasões em áreas de risco em usinas hidrelétricas de alta tensão, como a ocupada em Delmiro Gouveia, em Alagoas.
Fernando Ferro elogiou a direção da CHESF, que negociou com o Sem Terra a desobstrução da subestação elétrica na divisa da hidroelétrica de Paulo Afonso, evitando acidentes e prejuízos materiais.
Zezé Ribeiro, do PT, ressaltou a atuação da Codevasf nas negociações que resultaram na desocupação de área da empresa na Bahia, onde estavam 100 famílias de agricultores, visando a distribuição de lotes para trabalhadores rurais do Vale do Salitre.
Zezé Ribeiro explicou que todos os segmentos envolvidos no acordo decidiram adotar plano de desenvolvimento, aproveitando as potencialidades locais com respeito ao meio ambiente.
Seminário em Angra dos Reis repudia programa nuclear.
Edson Duarte, do PV da Bahia, registrou a realização do seminário sobre energia nuclear Hiroshima Nunca Mais, em Angra dos Reis, promovido pela Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, com a participação da população local.
Segundo Edson Duarte, o encontro conclui que o Brasil não precisa de usinas nucleares e manifesta-se contra o término da usina Angra 3, porque o Brasil tem condições de gerar a energia de que precisa usando os ventos e o sol como fontes primárias.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, reconhecendo que a questão indígena é polêmica, lamentou a provável mudança de presidente na FUNAI, observando que as trocas sucessivas interrompem as ações de governo.
Eduardo Valverde registrou a realização de audiência da Frente Parlamentar dos Povos Indígenas com o ministro da Justiça para saber os motivos da exoneração do presidente da FUNAI e defender mais liberdade para os futuros presidentes do órgão.
Zonta, do PP catarinense, citou o exemplo da administração de Florianópolis, onde a prefeita Ângela Amin esforça-se na promoção de programas sociais como Hora de Comer para crianças carentes e desnutridas.
Zonta explica que o programa contribui com o governo federal no combate à fome, pois fornece 5 refeições a mais de 37 mil crianças em 19 comunidades da capital e distribui cestas básicas às suas famílias.
Jovino Cândido, de São Paulo, contestou a decisão da mesa diretora sobre o funcionamento da liderança do Partido Verde porque não atende à expectativa do partido, que passa a ter condições de representação de forma interna apenas.
Registrando a presença do correligionário Manelão, o deputado afirma que o PV foi desrespeitado.
Jovino Cândido ainda fez críticas ao governo Lula e espera que o presidente execute o programa prometido na campanha para assegurar o crescimento do país com geração de empregos.
Votação.
A Câmara iniciou hoje a discussão do projeto do Senado que institui o programa de estímulo ao primeiro emprego. O projeto criando o programa semelhante de autoria do Poder Executivo foi apensado à proposição original.
Neste momento, o plenário está discutindo a proposta. O relator Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, apresentou o substitutivo. O projeto tramita em regime de urgência constitucional e está com prazo de apreciação vencido, obstruindo a pauta de votações.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.